Olá a todos, retornando aqui para mais um episódio deste podcast analisando a série Criminal Minds. Depois do episódio anterior, eu estou tentando fazer algumas reformulações. Vou tentar me ater só aos pontos mais importantes, principalmente o que falar mais a parte criminal, parte perícia, parte de investigação. Aquilo que for fora da minha alçada, como no episódio anterior acabei falando sobre religião ali, coisa que eu não sei muito, que tive que pesquisar e não me pareceu muito interessante. Talvez, acho que não sendo interessante para mim, talvez não seja interessante para vocês também. Então, nesse episódio, eu vou tentar me ater mais às partes interessantes, criminalmente interessantes, digamos assim. Sempre lembrando que aqueles que quiserem contribuir para que o podcast continue no ar, podem entrar lá no apoia.se/peritomorales. Uma pequena contribuição de R$10 já tem acesso a diversas informações, diversos artigos sobre este episódio, que já vou colocar também alguns artigos sobre bombardeiros, bombers, que é a tradução para bombardeiro, é bomber, né? Para o inglês bomber, no português bombardeiro, de pessoas que fazem atentados aí com bombas. Então achei alguns artigos sobre isso, consultei alguns livros e vou tentar falar um pouquinho sobre esse tema, apesar de não atuar muito nessa área. Locais de bomba que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil, raramente são terrorismo, muitas vezes são associados a vandalismo, mas tem muitos casos de bomba em que são utilizados esses artefatos para romper obstáculos, como caixas eletrônicos. Então temos muitos crimes relacionados a estabelecimentos bancários em que são utilizadas bombas. Já soube de alguns casos que alguns colegas atuaram em que o próprio autor do fato, acabou morrendo junto, uma falha ali que ele fez com a bomba que ele colocou para tentar abrir um cofre. Então temos muitos casos, principalmente no interior do estado, de uso de bomba para fins econômicos. Mas na história a gente sabe que tem casos de bombas aí relacionados a terrorismo, a fins políticos, isso até eles comentam no episódio. Aqui no estado do Rio Grande do Sul temos uma equipe especializada, são engenheiros que trabalham com perícia em local de bomba em estabelecimento bancário, principalmente nesse tipo de caso, né? E a minha área de atuação é mais casos de homicídios, suicídios, mortes violentas, então raramente eu atendo nesses casos. Então voltando ao episódio, chama-se Won't Get Fooled Again, Não Serei Enganado de Novo. Foi ao ar no dia 5 de outubro de 2005 e o título é uma referência há uma música da banda The Who. A curiosidade é que esta música foi utilizada na abertura do seriado CSI Miami. Todos os CSIs, o Las Vegas, o New York e o Cyber, todos eles utilizaram músicas do The Who. O primeiro que fez isso foi o Las Vegas, CSI Las Vegas, que foi o primeiro. Mas isso foi ser utilizado lá na metade da primeira temporada. Os primeiros episódios eram uma outra música de abertura. Depois, então, eles começaram a utilizar a música Who Are You, do The Who, da banda inglesa The Who. Depois veio, então, o CSI Miami, que usou Won't Get Fooled Again, e o CSI New York, que utilizou Baba O'Reilly, outra música do The Who. E, por fim, o CSI Cyber, que utilizou I Can See For Miles, também música do The Who. É uma banda que eu gosto bastante, até. A mais icônica ficou a abertura do CSI Miami, com o berro. Que até apareceu em memes relacionado aí ao CSI Miami. Mas voltando aqui ao Criminal Minds, eu já percebi que pelo menos nessa temporada nós temos uma fórmula que era conhecida como Monstro da Semana. Os seriados que aplicavam essa fórmula, eles tinham um vilão no episódio. E esse vilão não aparecia mais, ou até poderia aparecer, mas aquele episódio era dedicado a esse vilão, a esse monstro, dependendo do tema que era o seriado. Nesse caso aqui do Criminal Minds, seria o vilão da semana. Hoje em dia essa fórmula está em desuso e o pessoal prefere mais histórias que tenham uma continuidade. Então, a princípio, esse seriado aqui parece que dá para ver um episódio solto do outro, mas a gente sabe que tem um background ali, uma história por trás, pelo menos a parte do Gideon, que aqui nesse episódio vai trazer um pouco do passado dele com um bombardeiro, uma pessoa que utiliza bombas aí para fazer atentados. Porque nós já vimos nos episódios anteriores ali que ele sofreu um trauma, e esse trauma aí vai ser um pouco explorado nesse episódio. Mas eu já vi que pelo menos esses três episódios teve o vilão da semana. Vamos ver como é que vai ser adiante. Então, como você sabe, eu estou vendo pela primeira vez esse seriado, estou passando minhas impressões aí para vocês. Me chamou a atenção também que não é explorado muito, até agora pelo menos, a parte pessoal dos personagens. Tivemos lá no primeiro episódio um pouco da vida pessoal do Rottner ali, de um dos protagonistas, falando sobre a escolha do nome do bebê. Mas fora isso, não se falou mais nada. Então não sei se posteriormente, bom, tem 15 temporadas, acho que em algum momento eles vão acabar explorando alguma coisa relacionada à parte pessoal. Já temos um pouco do Kiddo ali, mas é muito relacionado ao trabalho. Isso nos dá a impressão que as pessoas que trabalham, aliás, não têm vida pessoal, né? Parece que são dedicadas completamente a isso, não fazem mais nada da vida além de trabalhar. Existem realmente pessoas assim, mas isso é um pouco romanceado também. Assim como a gente viu no episódio anterior, que o Gideon é um cara que sabe tudo, sabe ler em chinês, sabe citações, sabe ler sobre o comportamento, tu faz um gesto diferente, ele já consegue te dizer o que tu tá pensando. Forçado um pouco isso, meio romanceado também, como essa questão da pessoa se dedicar 24 horas por dia e 7 dias por semana a um trabalho, né? Então não é bem assim, pelo menos... Aqui na... Eu já passei por uma fase da minha vida que eu fui quase isso, assim, quase enlouqueci. Foram alguns anos da minha vida dedicado, assim, totalmente ao trabalho. E não foi nada muito agradável, assim, não tão legal como é a questão da vida dos seriados. Provavelmente não daria um seriado aquilo que eu passei no meu tempo, que eu me dediquei tanto ao trabalho, assim. E hoje eu já vi que existem outras coisas mais importantes, né? Realmente existem. Mas foi uma época que realmente eu... Ah, era 24 horas por dia praticamente, eu tava sempre ligado, sempre antenado, tanto que isso me prejudicou de certa forma até psicologicamente, claro, e para vocês terem uma ideia, que eu resolvi largar um pouco isso para relaxar fazendo exames de local de morte, né, que foi uma coisa parece que mais relaxante para mim do que eu passei numa época da minha vida. Então, nesses 15 anos que eu trabalho no GP, eu já me dediquei muito, muito, muito. E confesso para vocês que ultimamente ando bem cansado em relação a isso. Não tem mais o mesmo pique, o mesmo ânimo para me dedicar como eu me dedicava antigamente. Claro que isso não quer dizer nada que eu vá comprometer o meu profissionalismo. Eu continuo sendo extremamente profissional, levando completamente a sério o meu trabalho. Mas eu tenho meus limites também. Claro que isso não vai interferir nas minhas perícias, nos meus exames periciais. Mas eu diminui um pouco o ritmo em relação ao que eu fui já. Bom, em relação ao episódio, logo no início ele tem uma explosão de uma bomba dentro de um carro e uma delas fica gravemente ferida, a outra sai ilesa e acaba hospitalizada, essa que fica mais ferida. Vemos em cena o ATF. O que seria o ATF? Seria o Bureau de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos, que é a agência federal responsável principalmente por administrar e fazer cumprir as disposições criminais e regulatórias das leis federais relativas a dispositivos destrutivos, bombas, explosivos e incêndios criminosos. Ao longo de quase 40 anos, a ATF desenvolveu capacidades investigativas, conhecimentos e recursos cientificamente comprovados que posicionaram a ATF como a principal fonte da nação para explosivos e conhecimentos e assistência investigativa de incêndio. Interessante saber que nos Estados Unidos existem várias agências investigadoras, muitas delas até foram criadas depois dos atentados de 11 de setembro, né? Muitas agências de inteligência, cada uma dedicada para um tipo de conhecimento. Mas a ATF ela é um pouco mais antiga, ela tem quase 40 anos, não foi criada depois do 11 de setembro. Ali na investigação eles chegam à conclusão que os pacotes, bombas, já tem dois, foram entregues pessoalmente, não passaram pelo correio, porque eles são ativados conforme o movimento. Me chamou a atenção que eles não falaram em nenhum momento ali sobre impressões digitais. Claro que destruíram, mas pode às vezes ter resultado algum fragmento. Diferente do que as pessoas pensam, as impressões digitais nos locais de crime, elas não são encontradas inteiras. E não tão bonitas assim também como a gente vê nos filmes. Muitas vezes o que se encontram são fragmentos das impressões digitais. Apenas uma partezinha delas, e isso aí vai realmente causar uma certa dificuldade, porque no Brasil, para tu identificar uma impressão digital, são necessários 12 pontos característicos nessa impressão digital, nesse fragmento. Então, digamos que seja um fragmento muito pequeno, que não tem esses 12 pontos característicos aí para dar um match com uma outra impressão digital. Para quem quiser saber um pouco mais sobre papiloscopia e impressão digital, recomendo que dê uma olhada no meu outro podcast, o Vision é do Reperto. Num dos episódios lá, tem uma palestra com o Oscar Decken, que é um papiloscopista, amigo meu, e ele fala sobre papiloscopia e impressão digital. Tá? Essa palestra tem no YouTube também, lá no meu canal Perito Morales. Então me chamou a atenção que em nenhum momento eles falam sobre impressões digitais nos pacotes. Falam impressões digitais nos fragmentos de bomba, que também é mais difícil de pegar ainda, mas não falam de analisar o pacote em si e nem questão de DNA de contato, né? Então, claro, 2005 isso talvez não estivesse tão aprofundado essa questão do DNA de contato, mas não citam em nenhum momento. Dando prosseguimento, ali temos o início da investigação do caso do bombardeiro e logo temos uma citação ali do Gideon. Ele cita Samuel Johnson: "Toda conduta absurda provém da imitação daqueles que sequer podemos nos assemelhar." Com essa aí eu já meio que entendi o tom do episódio. Pensei que seria possivelmente algo como um copycat e depois até vi que realmente tem relação com isso. O que é um copycat? Dentro da área criminal, o copycat é um criminoso que copia assinaturas, modus operandi de outro criminoso, geralmente é influenciado por um criminoso mais famoso. Então temos vários casos na literatura de copycats, que pessoas que se influenciaram por criminosos famosos e foram lá e cometeram crimes parecidos. E a gente vai ver que esse episódio tem algumas relações a isso em relação ao copycat e o tom desse episódio todo vai estar baseado nisso. A gente vai ver, claro, não vou, quero dar spoiler, vou tentar evitar isso, pelo menos até o final desse episódio aqui desse podcast, mas vamos ver a relação entre o episódio e o que é o copycat. Mas antes disso, só quero terminar sobre o Samuel Johnson, que era conhecido como Dr. Johnson e foi um escritor e pensador inglês, famoso por notáveis contribuições à língua inglesa, como poeta, ensaísta, moralista, biógrafo, crítico literário, várias coisas. Mas muitas pessoas conhecem mais ele através de um meme. Então, quem quer saber como é esse meme, vai lá no meu Instagram, que é destinado exclusivamente para os apoiadores que contribuem mensalmente. Então, lá tem um meme que muitas pessoas conhecem ali, do Samuel Johnson. E falando sobre copycats, vamos ver alguns exemplos de copiadores. Heriberto Seda era o copycat do Assassino do Zodíaco. Também conhecido como Ed Seda, esse serial killer baseou seus crimes nas ações do Assassino do Zodíaco. Ao contrário de sua inspiração, no entanto, Seda foi pego depois de assassinar três pessoas e ferir outras seis durante seu reinado de terror, que durou de março de 1990 a outubro de 93. Seda nasceu em Nova York em 69 e era obcecado por armas e pela Bíblia. Ele admirava o assassino do Zodíaco, especialmente o fato de que o infame indivíduo nunca foi pego. Seda tentou imitar o assassino do Zodíaco e selecionou as vítimas com base em seu signo astrológico. O próprio assassino do Zodíaco é citado no episódio, mas eu não vou falar dele porque eu acho que ele vai aparecer em outro episódio, então vou deixar para posteriormente abordar um pouco sobre ele. Seda enviou cartas enigmáticas para a polícia da cidade de Nova York em novembro de 89, assim como seu herói fez em São Francisco nas décadas de 60 e 70. Seda escreveu que mataria pessoas com base em seu signo e planejava matar uma dúzia de pessoas, uma para cada signo. A polícia aparentemente pensou que era uma farsa e provavelmente recebia dezenas de cartas excêntricas todos os anos. Não havia nada de especial ou assustador nas ameaças de Seda,
até que ele cumpriu sua promessa.
Outro copycat, Derrick Brown, copycat de Jack o Estripador. Brown tentou imitar os assassinatos brutais cometidos pelo Jack o Estripador. Embora ele não tenha como alvo prostitutas como seu antecessor, apenas uma das suas vítimas era profissional do sexo. Os assassinatos foram extremamente brutais e ocorreram em Whitechapel, Londres, local dos assassinatos do estuprador, no final da década de 80. Xiao Meigu, um vendedor ambulante que vendia DVDs, foi a primeira vítima de Brown em agosto de 2007. Imagens de vídeo mostram claramente Guo entrando em um metrô de Londres com o um imitador
no dia do seu desaparecimento.
No mês seguinte, Brown acabou com a vida da prostituta Bonnie Barrett, que ele pegou em Whitechapel. Ao contrário de Jack o Estripador, Brown não operava nas sombras, por isso sua carreira foi curta. Uma investigação rapidamente revelou seu papel no desaparecimento de duas mulheres, e quando a polícia revistou seu apartamento em Londres em outubro de 2007, eles fizeram uma descoberta terrível. Encontraram sangue das mulheres na cozinha, corredor, no banheiro. O último local provavelmente foi onde Brown desmembrou suas vítimas. Ele havia feito uma tentativa de esconder evidências de DNA removendo tapetes e tirando a tinta das paredes. Mas foi um esforço fraco porque havia evidências mais do que suficientes para condená-lo na ausência dos corpos.
Isso é bem interessante, porque as pessoas falam: "Ah, não tem homicídio se não houver corpo." Não, espera aí, tu tem ali uma poça de sangue da vítima, que conseguiu identificar através do DNA ou algum outro exame. E aquela mancha ali tu vê que tem, sei lá, 5 litros de sangue. É incompatível com vida, né? Então não precisa necessariamente ter um corpo para que tenha comprovado que foi um homicídio. Tem outras circunstâncias que podem comprovar isso.
Após sua captura, a polícia vinculou Brown a 6 agressões sexuais não resolvidas. No entanto, Brown, um pai de 7 filhos, Foi condenado por estupro em 1989 e era conhecido por seu apetite voraz por sexo, especialmente com prostitutas. O julgamento foi relativamente curto, pois o juiz falou da assustadora eficiência com que Brown eliminou suas vítimas. O assassino claramente tinha como alvo as duas mulheres porque acreditava que elas eram vulneráveis
e suas ausências passariam despercebidas.
Gull era um imigrante ilegal, enquanto Barrett era trabalhadora do sexo e viciado em crack. Outro copycat é o Thierry Jarandin,
que foi inspirado pelo filme Pânico.
Esse filme gerou alguns casos que ficaram famosos. Por exemplo, o assassinato de Cassie Jo Stoddard por Brian Draper e Tori Adamick em 2006. Eles tinham apenas 16 anos quando mataram seu colega de classe e foram condenados à prisão perpétua.
Mas o primeiro caso relacionado ao filme
foi o do motorista de caminhão solitário Thierry Jarandin, que assassinou brutalmente Alison Cambier, de 15 anos, em sua casa na pequena cidade belga de Gerpins. Cambier conhecia Jarandin
porque ela era sua vizinha de bairro.
Desavisado, Cambier passou pela casa de Jarandin para trocar fitas de vídeo e conversar. O motorista de caminhão fez avanços sexuais na garota, mas ela rapidamente o rejeitou. Irritado, Jarandin pediu licença e saiu da sala apenas para voltar vestido com a fantasia do filme Pânico. Ele empunhava duas facas enormes e esfaqueou sua vítima 30 vezes. Ao invés de tentar encobrir o crime, Jarandin deitou o corpo em sua cama, colocou uma rosa em uma das suas mãos e ligou para um colega e seu pai com uma confissão. E o último que eu vou citar aqui foi o Mark Andrew Twitchell, copycat do Dexter, do seriado. Assim como o Pânico, Dexter inspirou vários assassinos. Mark Howe, de 21 anos, esfaqueou sua mãe até a morte na Inglaterra em 2012. Ele postava regularmente atualizações no Facebook sobre o quanto odiava sua mãe e como era fã do seriado Dexter. Ele disse a um amigo que desejava ser Dexter e até fez buscas na internet como Dexter Kill Knife, a faca de matar do Dexter. Em 2009, Andrew Conley assassinou seu irmão de 10 anos. Depois de estrangulá-lo, Conley colocou um saco plástico sobre a cabeça do menino na tentativa de imitar o ritual do assassino da TV. Há um número assustador de casos em que Dexter foi supostamente a inspiração, mas talvez o mais famoso tenha sido o assassinato de John Brian Altgar por Mark Andrew Twitchell em 2008. A polícia acredita que Twitchell seria um serial killer em formação. A vítima, John Brian Altgar, conversou com uma mulher no site de namoro Plenty of Fish. Ele rapidamente se apaixonou por sua amante online e combinou de conhecê-la. Mas então descobriu que Twitchell se fazia passar por essa mulher e utilizou esse artifício para atrair Altgar para uma garagem, onde ele o assassinou, espancando-o e esfaqueando até a morte.
Depois do homicídio, Twitchell foi até a casa da vítima e utilizou seu computador pessoal para enviar e-mails para seus amigos dizendo que estava de férias e também mandou um e-mail para o seu chefe pedindo demissão.
No entanto, seus amigos desconfiaram, foram até a casa dele e não encontraram nenhum indício de que ele estava de férias. Inclusive, o passaporte dele ainda estava lá. O que ajudou a polícia a descobrir esse caso é que a vítima, antes de se encontrar com a pessoa com que ele achava que ia se encontrar, havia enviado instruções para os seus amigos sobre onde era o encontro, que tinha o endereço dessa garagem aí que o assassino tinha alugado. Uma rápida pesquisa no histórico de aluguel da garagem mostrou que Mark Twitchell a alugou. O destino do suposto serial killer foi selado quando Gilles Turreau veio à polícia com uma história de que ele foi atraído para uma garagem por uma mulher que conheceu no mesmo site, Plenty of Fish. Em vez de encontrar a sua futura companheira, ele foi atacado por um homem mascarado, mas felizmente para ele, conseguiu escapar. O ataque ocorreu uma semana antes do desaparecimento de Altgar.
Então ele havia tentado isso com uma vítima anterior, não deu certo, foi para outra e essa segunda ele conseguiu matar.
Para os apoiadores, vou disponibilizar vários casos de copycats lá no site do Apoia-se. Então, quem tiver interesse pode procurar lá no apoia.se/peritomorales, que tem, além desse caso aí, desses copycats, tem muitas outras informações, tem acesso a artigos, aulas, textos de perícia criminal, muitas coisas lá. Retomando o episódio aqui, vemos uma frase que eu acho muito interessante do Gideon, ele já citou, já deu uma ideia anterior em outro episódio, e eu utilizo muito para os meus casos. Ele diz assim, ó, calma aí, não vamos nos precipitar, né, em relação às teorias, então ele diz que é cedo demais para teorizar o motivo. É necessário ter mais informações. Então, nunca se deve chegar a uma conclusão sem conhecer todos os fatos anteriormente. Então, isso tiver uma parte, apenas um retrato da investigação, e com isso não dá para teorizar, não dá para chegar a nenhuma conclusão, não dá para confirmar nenhuma teoria ainda em relação ao motivo. Então, quando tem um motivo de um crime e fica mais fácil de investigar. Então, eu estava tentando, através da análise das vítimas, questão da vitimologia, ver se elas tinham alguma coisa em comum que poderia sugerir o motivo. Então, ele fala que é cedo demais ainda, não tem muitas informações para a gente chegar ou até teorizar sobre o motivo. Então, ele sugere, para começarem do início, o que, que se sabe sobre bombers, sobre bombardeiros. Segundo alguns estudos do FBI, o perfil de um bombardeiro pode mostrar algumas semelhanças com o envenenador homicida. Ele normalmente é branco, homem, com inteligência na média ou acima, fracassado socialmente e emocionalmente, tem uma personalidade inadequada socialmente, não é atlético, não tem um porte atlético, é covarde, é considerado covarde, foge de confrontos, por isso que ele escolhe esses meios aí que não precisa ter um confronto direto. Geralmente é limpo e ordenado e organizado, meticuloso, solitário, é um planejador cuidadoso e foge de confrontos fisicamente ou psicologicamente. Ele até fala sobre isso, o Guido ali, que ele vai fugir de confrontos, dá um exemplo de uma pessoa que esbarra na outra em uma parte social, ali num café, alguma coisa, e ele vai sempre pedir desculpa, evitando qualquer tipo de confronto. Ele pede desculpa mesmo que não seja culpa dele. Em relação às motivações dos bombardeiros, elas são muito semelhantes aos arsonists, aos incendiários. Foram identificados 9 motivos comuns em toda a literatura, que seriam experimentação, vandalismo, excitação, vingança, ideologia, crime com empreendimento, com um retorno econômico, diversão ou distração e uma motivação geral rotulada como misturado. Nem vou falar muito sobre incendiários, arsonistas, porque isso já foi tema do episódio anterior. Então, quem quiser saber mais sobre isso e não ouviu os episódios anteriores, procure aí no episódio Compulsão, dividido ali em 3 partes, que eu falo sobre incendiários. É citado no episódio que muitas vezes os autores acabam morrendo com suas próprias bombas, por isso que os primeiros suspeitos são sempre procurados entre as vítimas. Por isso eles dão uma certa atenção a uma das vítimas, mas logo acabam descartando ela. Quero chamar a atenção para o que acontece a seguir. Temos o Morgan ali tentando montar a bomba, que ele quer saber como é que ela funciona, como é que ela foi montada, porque ali ele pode identificar a assinatura. Em relação à assinatura, tem muita coisa para falar. Eu até não vou falar tudo aqui, o material vou deixar disponível lá no Apoia-se. Tem muitos textos interessantes aí. Os próprios profilers falam muito sobre a questão de assinatura e modus operandi. São coisas diferentes. Modus operandi é aquilo tudo que o agressor ou assassino faz para tentar chegar até a vítima. Como é que ele mata? Assinatura muitas vezes são atos que fazem depois. Então deixa uma determinada posição o cadáver, enrola alguma coisa no pescoço do cadáver, deixa alguma frase, alguma coisa. Isso aí é a assinatura deles. E aqui na questão dos bombers, vemos que a montagem da bomba, os equipamentos utilizados, o modo de detonação, tudo ali faz parte da assinatura. Então vamos falar um pouco sobre assinatura e modus operandi. Olha um exemplo. Em setembro de 89, um homem da Louisiana chamado Nathaniel Cold Jr. foi julgado por assassinato. O júri determinou que Cold havia assassinado 8 pessoas entre 1984 e 1987. Esses 8 homicídios ocorreram durante 3 eventos diferentes. Um assassinato em 84, 4 assassinatos em 85 e 3 em 87. Houve várias disparidades no modus operandi, que são as ações tomadas por um infrator durante a perpetração de um crime para efetuar aquele crime, e vitimologia, característica das vítimas, entre as 3 cenas de crime. Poderia um homem estar ligado aos assassinatos em todas as 3 cenas? Com diferenças nos modos operantes e vitimologia, o que poderia vincular Cold a cada um desses 8 homicídios? Modos operandi e vitimologia são fatores importantes em uma investigação, mas muitas vezes são tanto generalizados e oferecem menos detalhes sutis sobre personalidade e, em última análise, identidade, que muitas vezes são necessários para rastrear um autor. No entanto, a personificação, ou seja, a assinatura ou seu cartão de visita, é um conjunto individualizado de indicadores que podem apontar especificamente para a personalidade de um agressor. No caso de vários crimes cometidos pelo mesmo infrator, muitas vezes há personificação repetida. Isso foi verdade no caso de Nathaniel Cold. Ele deixou sua assinatura, mordaças, fitas adesivas e corpos com ferimentos de bala e gargantas cortadas em cada uma das 3 cenas de crime. Isso o vinculou com os 8 assassinatos. O que é o modus operandi? Modus operandi é um conjunto aprendido de comportamentos em que o agressor desenvolve e se apega a ele porque funciona e porque é dinâmico e maleável. Em qualquer carreira criminosa, sejam quais forem as circunstâncias, o modus operandi evoluirá com o criminoso. Todo criminoso comete erros, mas a maioria aprende com eles e tenta melhorar com o tempo, como mostra o exemplo a seguir. O modus operandi original desse criminoso era arrombar e entrar pela janela de uma residência à noite, roubar objetos de valor e fugir. Através da experiência, seu modus operandi evoluiu para forçar o bloqueio das janelas em casas desocupadas durante o dia. Ele refinou suas técnicas de invasão para diminuir o risco de apreensão e aumentar seu lucro. Isso é muito comum entre os infratores que cometem repetidamente crimes contra a propriedade. Ele viu desafios para seu empreendimento, descobriu como superá-los e incorporou as técnicas em seu modus operandi. Ele poderia ter encontrado outra maneira de evitar o barulho de uma janela quebrada, por exemplo. Ele pode ter observado a localização de uma chave de porta escondida e usado isso para entrar ou começar a mirar em escritórios desprotegidos e desocupados à noite em vez de residências. O agressor aprende com os desafios que também o atrapalham. Se aquela janela quebrada original tivesse resultado em sua prisão e encarceramento, ele teria tentado não repetir esse erro se optasse por voltar ao roubo após a sua libertação. Em crimes violentos, as respostas das vítimas podem influenciar significativamente a evolução do modus operandi do ofensor. Se o estuprador tiver problemas para controlar uma vítima, ele modificará seu modus operandi para acomodar e superar a resistência. Ele pode trazer fita adesiva ou outras cordas, pode usar uma arma ou pode atacar a vítima e incapacitá-la imediatamente. Se tais medidas forem ineficazes, ele pode recorrer a uma violência maior, inclusive matar a vítima. Em relação à assinatura, o criminoso em série violento muitas vezes exibe outro elemento de comportamento criminoso durante um crime, sua assinatura ou cartão de visita. Essa conduta criminosa vai além das ações necessárias para perpetrar o crime, modus operandi, e aponta para a personalidade única do infrator. Ao contrário do modus operandi, a assinatura de um infrator em série nunca mudará em sua essência. Certos detalhes podem ser refinados ao longo do tempo. Por exemplo, o assassino que realiza uma maior mutilação pós-mortem à medida que progride de crime em crime. Mas a base da assinatura permanecerá a mesma, realizando mutilações pós-mortem nesse exemplo. O que compõe essa assinatura? Vítimas sobreviventes ou testemunhas às vezes atestam os elementos comportamentais da assinatura. Por exemplo, um estuprador pode demonstrar parte de sua assinatura ao se envolver em atos de dominação, manipulação ou controle durante a fase verbal, física ou sexual da agressão. Linguagem excepcionalmente vulgar ou abusiva é uma assinatura verbal. Quando o agressor roteiriza uma vítima, ele exige uma resposta verbal específica dela. Por exemplo, diga-me o quanto você gosta de sexo comigo, ou diga-me o quão bom eu sou. Um estuprador também pode seguir seu próprio tipo de roteiro, envolvendo-se em fases ou tipos de atividades sexuais em uma ordem definida com diferentes vítimas. A cena do crime pode incluir aspectos da assinatura de um infrator, por exemplo, evidências de uso de força excessiva. Uma grande quantidade de sangue circulando pela casa em que ocorreu um crime violento pode demonstrar que a vítima foi movida ou arrastada pela área, pois o agressor usou mais força do que o necessário para subjugar a vítima. A assinatura não é necessariamente evidente em cada um dos crimes de um criminoso em série. Podem surgir contingências, como interrupções ou respostas inesperadas das vítimas, que fazem com que o ofensor abandone essas etapas desnecessárias. Em tais casos, o ofensor ficará muito menos satisfeito. Diferença, então, entre assinatura e modus operandi. Vamos ver alguns casos aqui para exemplificar bem. Um estuprador entrou em uma residência e capturou uma mulher e seu marido. O agressor ordenou que o marido deitasse de bruços no chão. Ele então colocou uma xícara e um pires nas costas do marido. Falou: se ouvir aquele copo se mover ou bater no chão, sua esposa morre. Ele forçou a esposa para o quarto ao lado e a estuprou. Em outra situação, outro estuprador entrou em uma casa e ordenou que a mulher ligasse para o marido e usasse algum estratagema para levá-lo para casa. Assim que o marido chegou, o agressor o amarrou a uma cadeira e o obrigou a presenciar o estupro de sua esposa. O estuprador, que usou a xícara e o pires, desenvolveu um modus operandi eficaz para controlar o marido. Ele lidou com o obstáculo que estava entre ele e seu objetivo. O segundo estuprador foi além disso. A plena satisfação de suas fantasias exigia não apenas estuprar a esposa, mas também encontrar, convocar para casa, humilhar e dominar o marido. O primeiro estuprador tratou com o marido porque ele estava ali. Ele o impediu de testemunhar ou interferir no estupro. O segundo estuprador precisava que o marido estivesse presente,
e além disso precisava que ele testemunhasse o estupro. Suas necessidades pessoais o compeliram a realizar esse aspecto característico do crime. Um outro exemplo, em Michigan, um ladrão de banco fez os caixas se despirem durante o assalto. No Texas, outro ladrão de banco também forçou os funcionários a se despirem. Além disso, ele os fez posar em posições sexualmente provocantes enquanto tirava fotos. Ambos os crimes apresentam aspecto de assinatura? O ladrão de Michigan usou um meio muito eficaz para aumentar as chances de sua fuga. Ele provavelmente adivinhou ou sabia que os caixas se vestiriam antes de chamar a polícia. Quando entrevistados, esses funcionários ofereceram descrições vagas e escassas, porque seu constrangimento impedia o contato visual com o agressor. Esse sujeito desenvolveu um modus operandi inteligente. Já o ladrão do Texas, no entanto, foi além das ações necessárias para perpetrar o crime. O ato de roubar o banco não satisfez suas necessidades psicossexuais. Ele se sentiu compelido a realizar o ritual, obrigando-os a posar para as fotos, deixando sua assinatura no crime. E isso tem muito a ver com o episódio. Claro, lá no final a gente vai ver essa questão da pessoa se sentir compelida a realizar, não resistir, uma compulsão que a gente viu no episódio anterior, a compulsão, o título, né? Então, eu achei muito interessante essa parte de assinatura, o modus operandi. Eu sabia um pouco por cima, mas eu fui estudar um pouco mais sobre isso para apresentar para vocês e realmente gostei de ter feito esse episódio. E agora que a gente já sabe a diferença entre modus operandi e assinatura, aquilo que o Morgan fala em relação à bomba é realmente uma assinatura? Aqueles elementos que ele colocou a mais para atingir seu objetivo, deixou a bomba mais mortal, seria o modus operandi ou seria a assinatura? Sem aqueles elementos não causaria a morte, e ele queria causar a morte. Então, onde é que estaria a assinatura nesse caso? Eu fiquei um pouco na dúvida em relação a isso. Deixo aí para vocês comentarem o que vocês acham. Eu vou encerrar por aqui, já estou um pouco no tempo que eu gosto de fazer cada episódio e vou dar prosseguimento dele no próximo episódio desse podcast, continuando este aqui que está bem interessante, tá? Tem muita coisa para falar ainda, tem muitas coisas que eu já anotei, eu tenho um caderninho que eu anoto que eu estou vendo o episódio e vou tentar entregar esse próximo episódio nessa semana ainda, certo? Obrigado a todos. E me deem um feedback lá, o que vocês acharam, o que vocês estão achando do podcast. Pode entrar em contato comigo lá no meu Instagram, Perito Morales. Até a próxima!